Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, eu começo fazendo um lamento aqui em nome dos senadores do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, que eu acabei de ser informado que a Rádio AM do Senado teve suspensa a sua programação, porque não houve uma renovação de contrato do Senado Federal com a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e dessa forma nós ficamos sem a transmissão em ondas curtas, que era transmitido em 5.990 kHz, na faixa 49 metros, e nós estamos exatamente desde o dia 7 de fevereiro sem transmissão. E isso é extremamente prejudicial para os parlamentares de toda a região norte, a imensa região norte, que a gente só consegue se fazer ouvir pelo rádio nas regiões e nas localidades mais distantes, né, mais isoladas. Essa situação, então, já está acontecendo desde o dia 7 de fevereiro, quando o transmissor, que era fruto de um contrato celebrado entre a Rádio Senado, o Senado Federal e a Empresa Brasil de Comunicação, esse contrato não foi renovado e a gente está desde o dia 7 de fevereiro sem a transmissão. Vale ressaltar que, através das ondas curtas, era transmitido o programa Celular do Sertão, que é um programa de recados que recebia informações e participações de todos os lugares do Brasil, principalmente do Norte e Nordeste, e a gente está, nesse momento, com esse prejuízo nos nossos trabalhos. E eu diria que isso está na contramão de tudo que está acontecendo em termos de transparência aqui no Senado, porque as ações aqui são transmitidas ao vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado, e agora temos um passo a mais a ser dado, que é a digitalização dos nossos canais em todas as capitais, e ao mesmo tempo a gente tem essa notícia de que para as comunidades isoladas do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste, a gente não tem a transmissão em ondas curtas, e isso é um prejuízo importante que eu quero levar ao conhecimento do nosso líder do governo aqui na casa, que é um senador do Amazonas, o senador Eduardo Braga. Quero levar também ao senador Walter Pinheiro, que é o líder do PT no Senado e é uma pessoa muito atenta a essa questão das tecnologias, no sentido de que a gente faça um esforço para tentar suprir essa deficiência, porque ficar sem a transmissão para as localidades mais isoladas é algo, repito, extremamente prejudicial para os parlamentares daquela região. E nós, parlamentares de regiões distantes, inóspitas, e que somos parlamentares pobres, temos que nos valer do veículo de comunicação para levar ao conhecimento de todos os nossos pronunciamentos e as nossas ações aqui no Senado. Por isso, eu já reafirmo a disposição de procurar o líder do governo na casa, senador Eduardo Braga, também o nosso líder do PT, senador Walter Pinheiro, e levar também ao conhecimento dos demais senadores dessa região para que a gente procure uma saída no sentido de reaver a programação em ondas curtas para atingir as localidades mais distantes. Mas, senhora Presidente, senhores senadores, ocupo a tribuna hoje também para informar este plenário e os telespectadores da TV e os ouvintes da Rádio Senado que fomos comunicados ontem à noite pela ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, que o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente autorizaram a prorrogação até 30 de março do benefício do seguro defeso para 8 municípios do estado do Acre. isso irá beneficiar diretamente milhares de famílias de pescadores artesanais nas cidades mais atingidas pelas cheias dos rios do Acre, exatamente as cidades que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. No período de defesa, os pescadores artesanais recebem do governo uma ajuda em dinheiro para garantir a alimentação e o sustento das suas famílias durante uma época em que, por impedimento legal, não podem obter renda da pesca. Nesse período, as atividades de caça, coleta e pesca esportivas e comerciais ficam vetadas ou controladas em diversos locais do território nacional. Esse tempo é estabelecido pelo IBAMA de acordo com o tempo em que os crustáceos e os peixes se reproduzem na natureza. Isso é fundamental para a preservação das espécies e a utilização sustentáveis dos recursos naturais. O seguro defeso no valor de um salário mínimo será estendido até o dia 30 de março nesses 8 municípios do estado do Acre que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. E esses municípios, quero ressaltar aqui, são Assis Brasil, Brasileia, Manuel Urbano, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Chapuri. Essa prorrogação foi possível pelo entendimento do governo federal de que o estado do Acre precisa urgentemente de uma ajuda diferenciada para enfrentar a pior enchente da sua história. Para isso está o governo federal tomando uma série de medidas fundamentais, como a liberação de FGTS e o pagamento antecipado de benefícios do Bolsa Família. Quero destacar aqui ainda que essa decisão do governo federal de prorrogar o período de defeso nessa região mais atingida pelas cheias é resultado também de um esforço de toda a bancada federal do Acre, sob a coordenação do deputado Dalmaturgo Lima, que nos últimos dias fez várias reuniões com vários ministros e a gente sentiu um esforço de vários ministros, a exemplo da ministra Idelis Salvatti, do ministro Fernando Bezerra da Integração Nacional, no sentido de tomar as providências necessárias no sentido de ajudar a superação das dificuldades que estão sendo encontradas hoje nesse pós-enchente em alguns municípios, outros ainda continuam com o rio bastante elevado, como é o caso de Sena Madureira, onde a situação é bastante delicada. Hoje, no Acre, nós temos 7.697 pescadores registrados na Superintendência da Aquicultura e Pesca no estado do Acre. Nos 8 municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade, que são Assis Brasil, Brasileia, Manuel Urbano, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Chapuri, nós temos nesses municípios juntos 2.451 pescadores cadastrados, ou seja, pelo menos 32% do total de pescadores no estado do Acre. E essa decisão anunciada pelo Ministério da Pesca, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, é algo que nos traz um alento importante, porque essas famílias de pescadores realmente estavam passando por uma situação muito difícil, que esse período os pescados ficam bem mais escassos e eles realmente precisam dessa ajuda para superar esse momento de dificuldade. Então, fique essa informação e vai o nosso agradecimento especial também à sensibilidade que tiveram a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente, o ministro Marcelo Crivella da Pesca e Aquicultura, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que decidiu ad referendum pela extensão do benefício do seguro defeso até o dia 30 de março. Também faço um agradecimento especial à ministra Idelis Salvatti parte das relações institucionais, que sempre está fazendo essa mediação entre os ministérios e nos ajudando, na medida do possível, para mobilizar os recursos necessários, e também ao ministro da Integração Nacional, que tem sido muito atencioso nas várias audiências que fizemos com ele e com o ministro Fernando Bezerra. A gente pôde discutir bem claramente, primeiro, as ações emergenciais de atendimento aos municípios e ao estado do Acre naquelas áreas mais atingidas pela alagação. E, num segundo momento, o projeto estratégico de reconstrução daquilo que foi destruído. E tem aí já um diálogo bem avançado no sentido de construção de habitações populares para atender uma parte, pelo menos aquela mais afetada, atingida pela enchente. Então, teremos ainda amanhã, provavelmente, uma reunião com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, com o governador Tião Viana, justamente para tratar de um passo além no tocante à superação dessa dificuldade que o Estado do Acre tem vivido neste momento. E, por todos os aspectos, a gente também estende o agradecimento à presidenta Dilma Rousseff, que tem sido a comandante maior de todas as ações do governo federal, que colocou muitos homens do Exército, colocou helicóptero, colocou as Forças Armadas, o Ministério de Defesa, o Exército, a Aeronáutica, numa ação de colaboração com o governo do Estado e com as prefeituras mais atingidas nesses praticamente 40 dias de muita, muita dificuldade que tem sido vivida pelo povo do Acre. Então, o nosso agradecimento e o nosso alerta de que a gente vai estar sempre buscando mais ajuda e mais recursos, porque realmente nós tivemos muita destruição para um Estado que já é pobre, que precisa de uma atenção especial do governo federal e que agora está muito mais, sentido com tudo que enfrentou nesse período de enchente. Mas, senhora presidente, eu gostaria de aproveitar também os minutos que me restam para fazer uma saudação especial ao Dia Mundial do Direito do Consumidor. Eu quero fazer um registro de apoio ao trabalho que a Comissão de Juristas, instituída pelo Senado, entregou ontem, quarta-feira, para modernizar um dos nossos principais instrumentos de cidadania, que é o Código de Defesa do Consumidor. A comissão, formada por especialistas e presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, apresentou o anteprojeto com propostas para atualizar o comércio eletrônico, o superendividamento das famílias e as ações de compras coletivas. São temas novos e não abrangidos pela nova legislação em vigor. O comércio da internet, por exemplo, como bem destacou Herman, tem crescido exponencialmente e já movimenta algo em torno de 30 bilhões em nosso país. São milhões de usuários, milhões de transações comerciais e muitas possibilidades envolvendo também vários problemas. Por isso, torna-se importante o debate sobre a possibilidade de modernização das atuais regras do Código de Defesa do Consumidor. É necessário que a legislação possa acompanhar as mudanças nas relações entre consumidores e comerciantes. O atual Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é um conjunto de normas estabelecidas para proteger os direitos do consumidor, disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor, o fabricante de produtos ou o prestador de serviços com o consumidor final. O código estabelece padrões de conduta, prazos e penalidades. Nosso atual texto tem 20 anos e se tornou um inegável sucesso, com maturidade e transparência. O Código de Defesa do Consumidor é um marco de cidadania, porque porque, como já foi dito, ele colocou ordem na casa, nas relações de consumo no Brasil. É um mecanismo democrático, educativo e mobilizador. Com esse instrumento, o consumidor aprendeu a lutar por seus direitos. Eu imagino como seria a vida do consumidor brasileiro hoje se não tivessem aquele organismo de defesa do consumidor em cada estado para a pessoa recorrer sempre que se sente lesado por algum produto. Como destacamos, o anteprojeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor pretende atualizar propostas na área de comércio eletrônico, superendividamento do consumidor e aperfeiçoamento da ação coletiva. Quero fazer aqui um reconhecimento do Jornal do Senado, que publicou na edição de hoje uma ampla e informativa matéria sobre o assunto e que julgo importante destacar aqui como a informação para o Brasil. Os principais temas abordados pelos juristas na reformulação são o comércio eletrônico e o endividamento das famílias e a oferta de crédito e os ritos processuais. O necessário debate sobre a criação de uma nova seção no Código para cuidar do comércio eletrônico terá por objetivo assegurar que as informações sobre a identificação do fornecedor sejam melhor detalhadas. A intenção é que as informações sobre o vendedor estejam em destaque, facilmente visíveis. A proposta também estabelece o direito de receber confirmação da transação e corrigir eventuais erros na contratação à distância. Isso será fundamental para evitar, por exemplo, que a falta de informação sobre as empresas dificultem a possibilidade de o consumidor fazer valer seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor hoje diz que o consumidor pode trocar o produto ou exigir o cancelamento da compra no prazo de 7 dias após a entrega, se o produto não atender suas expectativas. No entanto, devido à falta de informações claras sobre a empresa, como o endereço físico e o telefone das empresas no site, muitos consumidores não sabem o que fazer ou a quem se dirigir na hora de fazer a sua reclamação. Eles encontram esse obstáculo, perdem o prazo, o prazo estabelecido, e de certa forma eles ficam impedidos de apresentar a sua queixa e a sua reclamação em tempo hábil e acabam perdendo um direito que lhe é um direito assegurado. Outro ponto importante do anteprojeto propõe que o fornecedor de produtos e serviços não possa enviar spams e mensagens eletrônicas que não tenham sido pedidas a consumidores que não sejam clientes, e pretende ainda impedir que essas mensagens sejam enviadas a consumidores que tenham expressado sua recusa diretamente ou em cadastro de bloqueio. A proposta do novo código estabelece uma proteção ao consumidor contra abusos por parte do fornecedor. Isso seria feito por meio de uma previsão de pena de suspensão e proibição de utilizar o comércio eletrônico ao fornecedor que for reincidente em práticas abusivas contra consumidores. Já na área de prevenção ao superendividamento do consumidor, destacamos medidas como a proibição de promover publicidade de crédito com referência a crédito gratuito, sem juros, sem acréscimo ou com taxa zero. São expressões que, sabemos, não traduzem a realidade, uma vez que, em muitos casos, os juros do produto sem juros já estão embutidos no preço apresentado ao consumidor. Outro mecanismo de defesa pretende estabelecer a figura do assédio de consumo. Esse assédio seria caracterizado pela pressão do vendedor ou do site para que o cidadão mais vulnerável, em especial o cidadão idoso, o analfabeto ou o doente, contrate o fornecimento de um produto, serviço ou crédito, em especial na compra à distância, seja por meio eletrônico ou por telefone, ou se envolver em prêmios. São todas chamadas chamadas propagandas enganosas que acabam gerando desconforto para consumidores menos informados. Outro ponto importante é a discussão sobre o endividamento exagerado das famílias, uma preocupação que deve ser constante, porque não há progresso se não houver poupança. E esse tipo de excesso de propaganda leva a um endividamento que é extremamente prejudicial para as famílias. Como bem lembrou o presidente da Comissão de Juristas, o ministro do STJ, Herman Benjamin, nos últimos 10 anos, 40 milhões de brasileiros passaram a ter acesso a contas bancárias e cartões de crédito, o que abriu portas para um endividamento exagerado também. Uma das propostas prevê um procedimento de conciliação para estimular a repactuação das dívidas dos consumidores em audiências e tentar um acordo com todos os credores antes da ação judicial ser iniciada. Então, diante desses aspectos todos, eu quero saudar aqui esse dia especial, esse dia de defesa do direito do consumidor e, ao mesmo tempo, dizer do nosso compromisso enquanto senadores da República de fazermos também essa reflexão sobre a proteção da família brasileira a esse risco permanente, a essa exposição ao superendividamento e, fundamentalmente, fazer valer sempre o direito que os nossos consumidores têm e nem sempre usufruem dele por conta de desinformação. E, para finalizar, senhora presidenta, eu gostaria de pedir a gentileza de que esse texto fosse transcrito na íntegra, para que a gente possa, em outros momentos, voltar a essa reflexão na medida em que o anteprojeto venha se transformar num projeto em tramitação nessa casa e a gente possa emitir maior juízo de valor a respeito. Muito obrigado.